Então, aqui na página da diante, né? Aqui na página seguinte, 137, o Rogers traz para a gente o que até 1962 se sabia sobre as investigações de grupo de encontro, né? E aqui ele não tenta trazer para a gente uma análise de vários estudos de investigação sobre grupos de encontro, tá? Porque isso, gente, já existia quando o Rogers escreveu grupos de encontro. Foi, inclusive, um trabalho bem admirável, bem objetivo, que o Jack Gibb concluiu. Foi publicado no Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, lá em Nova York, há 2 anos atrás, 1970, para vocês terem uma ideia da trabalheira que deu elencar tudo isso, né, categorizar e comprovar. Em números, o Jack Gibb analisou 106 estudos, tá? Inclusive 7 revisões anteriores, que foram investigações, também mais 123 estudos que não se ajustaram àquele critério de inclusão anterior, e 24 teses de doutoramento de 13 universidades. Então, isso foi uma evolução, gente. Por quê? Mostrava que as universidades, lá em 1970, estavam muito interessadas pela experiência de grupo intensivo, né? Coisa que lá em 1960 nem existia. Então, em 10 anos, cresceu muito o número de estudos de investigação universitários, e sabe-se que 14 teses foram completadas durante o período ali de 67, 69, em 2 anos só, tá? O Dib chamou a atenção para o fato de que as afirmações frequentes sobre a escassez da investigação nesse campo são falsas, né? Não era necessariamente escassez, não dá para se dizer que não tem como provar que um grupo de encontro funciona. Não, tinha muitas provas sobre isso. Estudos de qualidade na investigação, inclusive, tinha até estudos que, quando comparados com uma investigação em laboratório, claro que as variáveis são diferentes, né? Mas aqui o Rogers gostaria então e propôs para nós de citar algumas das partes das conclusões que ele comentou brevemente, segundo o ponto de vista dele, né? Então, são situações que pertencem a essa sessão final e tem um capítulo lá do Jack, que é implicações práticas, né? Uma é: há forte evidência de que as experiências de treino de grupo intensivo têm efeito terapêutico. Gente, para um pesquisador do tipo quantitativo, né? Que no mestrado em envelhecimento a gente dividia assim em quanti e quali, coisa que no doutorado meus professores abominaram, né? Que não tem necessariamente essa divisão. Mas para um pesquisador que estudou exaustivamente mais de 120 estudos, chegar ao final e dizer a forte evidência, né? É como se hoje fosse fazer uma meta-análise e pudesse correlacionar e dizer, ó, a correlação é forte, é 0,7, é 0,8, um R de 0,7, 0,8, tá? Só fala isso num artigo científico depois que você apresentou fatos, senão a equipe de pareceristas nem aprova o teu artigo. Se ele está ali publicado, é porque passou por 3 pareceristas, no mínimo, né, para ter essa validade científica. Por isso que a gente sempre prioriza artigos. Então, o Gibb, Jack Gibb, Gibb, o Gibb, tira essa conclusão dos dados de todos esses estudos, e o Rogers acreditava que o material apresentado anteriormente, aqui inclusive no livro Grupo de Encontro, apoiasse isso, essa frase. E pessoalmente o Rogers preferia dizer que o grupo tem efeitos psicológicos promotores do crescimento. E isso evita a conotação da palavra terapêutico, né? Tem outro trecho assim: ocorrem mudanças na sensibilidade, na capacidade de dirigir os sentimentos, na direção da motivação, nas atitudes para com o eu e nas atitudes para com os outros e na sua interdependência. Então, cada um desses termos aqui, o Roger disse, gente, compreenda no sentido em que o Jack Gibb os usou. Sensibilidade implica a consciência aumentada dos próprios sentimentos e dos sentimentos e percepção de outros. Também envolve a abertura, autenticidade e espontaneidade. Dirigir sentimentos refere-se principalmente à posse dos sentimentos próprios e à congruência entre os sentimentos e o comportamento. Por direção da motivação, Gibb refere-se a conceitos como atualização do eu, a autodeterminação, compromisso e direção interior, tá? Eu, autodireção, né? Atitudes para com o eu inclui autoaceitação, autoestima, congruência entre o eu percebido e o ideal e confiança. E em atitudes para com os outros inclui diminuição do autoritarismo, maior aceitação dos outros, diminuição da ênfase na estrutura, controle e maior ênfase na direção participada. Tudo isso, gente, olha, eu fico pensando assim e daria uma escala, né? Escala de interdependência. Então, interdependência seria o quê? A competência interpessoal, ao trabalho de equipe na solução de problemas e a boa qualidade como membro de grupo. Então, uma vez que frequentemente tudo isso faz parte dos desejos do facilitador de grupo, é de interesse decisivo verificar que a melhor investigação feita até a data confirma que ocorrem mudanças nesses aspectos muito importantes. Os resultados da investigação indicam claramente não haver bases para fazer nenhuma restrição de participação num grupo, ou seja, não teve não indicação, efeito colateral ou coisas do tipo, entende? Um dos mitos, então, mais frequentes até sobre os grupos é que apenas certas pessoas deviam ser incluídas neles, ou que deveria haver uma cuidadosa seleção dos participantes. Isso não condiz, gente, com o modo que o Rogers e os seus colegas, os cientistas, experienciaram, tá? De fato, quando em público faziam perguntas para o Rogers como essa, ele tinha respondido ironicamente que pensava que se devesse fazer uma escolha muito cuidadosa e que ninguém deve ser admitido a não ser que fosse pessoa, a não ser que fosse gente, né? Ele gostava de ver por essa perspectiva, confirmada pela análise de toda a investigação que tinha, né? Todos os achados científicos, não era uma coisa no achismo. É. E claro, eu vejo isso, gente, muito presente na prática clínica. As pessoas que, depois que eu conto dessa possibilidade de grupo de encontro, elas topam fazer parte, inclusive se for de outra idade. Às vezes até digo, né? Olha, não sei, tá tendo um grupo assim que é de idosas e estão preocupadas com coisas bem diferentes de você. Não sei em que medida isso faz sentido para ti, né? A pessoa geralmente topa, tá? Tanto que eu faço uma seleção, mas não para ter critérios ou coisa assim, mas justamente porque tem muitos horários diferenciados e a pessoa poder escolher, né? Escolher, já que tem públicos diferentes, ela poder escolher em termos de horário, em termos de público-alvo, né? Costumo dizer, olha, nesse tem mais pessoas do programa Tem Orgulho da Idade, nesse é mais do programa Tem Idoso em Casa, esse é mais do Escolha Cuida Bem, né? E que são nomes dos programas que foram feitos no envelhecer justamente a partir de pesquisa de opinião, a partir do que as pessoas diziam, mas que não tem problema, não tem nenhum viés assim, se a pessoa se identifica ou não com aquilo, não importa, na hora que estão todos ali num grupo de encontro, tem umas pessoas que me dizem assim, nossa, eu achei que ia ser muito difícil eu entender uma colega no grupo que estava mais preocupada com coisas de filha, e eu como mãe, achei que ia me sentir deslocada, mas não, eu consegui me colocar no lugar dela e consegui exercitar a empatia com ela, né? Então, nesse sentido, se chegou uma frase de um dos artigos que é: os grupos sem líder são eficazes como meios de treino. O que foi? Foram feitos estudos sobre isso no Best Behavioral Science Institute lá em Loyola. E se demonstrou claramente que o processo de grupo era muito semelhante nos grupos sem líder e com líder. Então, o que fazia o Rogers acreditar que é ainda uma questão em aberto, né? Saber se o grupo sem líder é tão eficaz como o grupo com líder. Contudo, o que muda é que como líder tem ali uma função útil e eficaz. E se você está estudando aqui no curso de Psicologia Humanista, isso vai ficando cada vez mais claro, você vai ver pelos outros escritos, os outros estudos. E se você está participando dos grupos de encontro, você mesma pode se autoavaliar, deixar aí na plataforma o teu comentário falando o que, que você acha com ou sem grupo. Eu participo de grupos de encontro como cliente, tanto quando teve a líder ou quando não teve. E eu senti que, assim, é útil e eficaz a líder, mas não compromete o andamento do processo de grupo quando não tem a líder, né? Eu ousaria dizer que eu me senti que o grupo de encontro que eu participei, a gente pôde e pode se tornar até exercitar autonomia, né? Então, essa descoberta abriu caminho para uma utilização mais ampla de grupos, e na opinião do Rogers, era sem dúvida preferível um grupo sem líder a um grupo com líder em que se o líder se manifesta com características negativas, que ele até vai trazer aqui daqui a pouco como conclusões, né? Ele tinha muito claro o quanto que um líder pode ser nefasto, né? E aí não é indicado. Mas antes disso, tem mais resultados, ó, dos estudos publicados. Outra frase que marcou bastante foi: para ser plenamente eficaz, o grupo de treino, o grupo de encontro, deve ser apropriado à organização, família, vida e ambiente da pessoa, né? Ou seja, esse argumento ele foi forte para compor aquilo que o Jack Dibb chamou de grupos fechados em si, embedded, cujos membros funcionam em relação íntima e contínua uns com os outros, né? Por exemplo, as formações de professores que eu faço, né? Aquelas formações continuadas em saúde que a gente faz. São pessoas que elas estão trabalhando direto ali, muitas até por anos, né? Isso se apoiava muito na experiência do Rogers também, e uma conclusão é que eles chegaram nesses estudos é de que as relações eficazes de consulta numa base contínua são pelo menos tão importantes para a influência do participante como o que acontece nas sessões de grupo. Então, é quando eu ofereço, por exemplo, um serviço de formação de professores numa prefeitura, numa escola particular, eu ofereço tanto uma formação intensa, assim, intensiva, né? Passar um fim de semana, um dia, manhã e tarde, como uma base contínua, assim, de encontro semanal, né? Por tanto tempo, nos encontraremos uma vez por semana, por 1 hora e meia, 2, né? E esse é o jeito, é outra proposta. Geralmente eu faço duas propostas de venda, né? Uma de grupo intensivo e outra para a gente se encontrar semanalmente. E isso faz se mostrou, assim, se comprovou que são eficazes. Mas também foi o ponto em que falharam muitos programas. Uma sequência constante do grupo, adequada à natureza do grupo e à situação, é da maior importância, mas raramente se faz. Então, essa adequação, né? E era uma das maiores críticas do Rogers aos chamados growth centers, grupos, centros de crescimento, né? Que frequentemente promoviam experiências de grupo intensivo num fim de semana, ou numa semana sem nenhum segmento, né? Ele via assim o quanto que, nossa, tu começa e não tem uma base contínua, né? O que leva a outra frase concluída nos artigos, que as experiências de treino, para serem plenamente eficazes, devem concentrar-se em sessões ininterruptas e contínuas. Então, se confirmou novamente a experiência de muitos facilitadores de que se conseguia mais em 20 ou 40 horas de sessões de um fim de semana ou de uma semana do que no mesmo número de horas em sessões semanais. E o Gibb, ele insiste também em que o tempo total do grupo devia ser maior do que vulgarmente é, pois que a investigação demonstra maior impacto nos grupos mais longos, né? Growth Center, gente, é um termo aplicado, Growth Center, aplicado a organizações semelhantes ao Israel Institute, que tem como objetivo o desenvolvimento do potencial humano e usando abordagens multidisciplinares, que incluem diversas formas de psicoterapia, terapia gestáltica, psicossíntese, psicodrama, grupos de encontro, percepção sensorial e corporal, meditação, massagem, terapia pela arte, yoga, filosofias orientais, etc. Então, existiam cerca de mais de 100 growths centers espalhados pelos Estados Unidos, pelo Canadá, já em 1970, né? Hoje é muito mais. Então, o que que se via, né, nos artigos também? Que há pouco fundamento para a preocupação difundida entre os leigos sobre os efeitos traumáticos do treino de grupo. As pessoas que participam, leigas, né? Elas não ficam pensando assim no que isso pode me fazer mal, tá? As pessoas realmente gostam de estar com gente. E é bom ver esse fantasma enterrado, né? Pois não apenas os leigos, porém com muita frequência, psicólogos e psiquiatras que não participaram em grupos vêm com longas histórias tenebrosas sobre os efeitos psicológicos terrivelmente perturbadores dos grupos. E no trabalho do Rogers, com um grande sistema escolar, que foi, inclusive, vai ser descrito daqui a pouco, havia muitas críticas e boatos sobre pessoas que ficaram tão perturbadas, que não conseguiam continuar no seu trabalho, etc, etc. E quando se detectaram essas histórias, viu-se que procediam quase que invariavelmente de pessoas que não haviam participado de nenhum grupo, e as afirmações baseavam-se em coisas que tinham ouvido. Sabe aquela coisa assim, ó, de conversa de telefone furado, né? Então, o Gibb, que foi quem comandou essas pesquisas, essas quase que meta-análises, né? Ele relatou um estudo muito cuidadoso de 1.200 diretores lá de um colégio que haviam participado de grupos. E se espalharam boatos na organização sobre a grave perturbação psicológica devido a esse grupo de treino, esse grupo de encontro, né? E se verificou de fato que apenas 4 dos 1.200 tinham sentido que a sua experiência fora negativa. E na época em que os pesquisadores encontraram esses quatro, três haviam decidido que a experiência fora realmente de ajuda. É tipo assim, perturbou, mas ajudou. E apenas um, né, desses 1.200 sentia ainda que a experiência fora negativa, porém trabalha eficazmente, não comprometeu assim o trabalho dele. E essa conclusão é confirmada pela própria experiência do Rogers, como ele indicou, né, num dos estudos que ele fez, que ele também, de certa forma, coordenou. A explicação que o Rogers dava para esse fenômeno de boato é que umas pessoas se sentem ameaçadas pela possibilidade de mudança. E sabem vagamente que o maior resultado de uma experiência de grupo é a mudança, tá? É algo diferente lá do que o Rogers dizia, do que o Freud dizia que era resistência. Não, porque não é inconsciente. O Rogers aqui parte do pressuposto de que a pessoa está consciente disso, né? E que quando ouvem dizer que alguém chorou num grupo, ou passou uma noite em claro, ou que atravessou a seguir um período difícil. No caso da Ellen, né? A Ellen, quando ela foi se desvencilhar da mãe, que tinha para com ela comportamentos dominadores, né? Foi difícil. Mas o que que essas pessoas elas fazem? Se precipitam, concluindo que os grupos são prejudiciais e psicologicamente destrutivos. E assim evitam eles próprios expor-se à possibilidade de mudança. Lamentável. Toda gente interessada na experiência intensiva de grupo está agradecida ao Dr. Gibb pela sua concisa, inteligente e completa análise do grande corpo de investigação no campo dos grupos de encontro, né? Esse treino de sensibilidade, desenvolvimento da organização. Então, aos interessados nessas investigações, é importante a gente vocês verem. Pode analisar e a fundo traz esse artigo, né? Tem alguns artigos que, de tão antigos que eles são, eu até coloquei um print, até anexei para vocês aí na plataforma, mas teve alguns que eu não anexei, mas se porventura se interessarem, forem atrás e pesquisar, podem ir compartilhando aí com todo o grupo, como forma de compartilhar também a sua curiosidade, né, em esmiuçar isso. E para você ter uma ideia assim das diferentes investigações desse campo, o Rogers aqui apresenta para nós, gente, dois exemplos, nenhum deles incluído por razões diversas nos estudos do Gibb, tá? O primeiro é um estudo empírico sobre a inexplorada natureza do processo de grupo, e o segundo é pelos padrões profissionais. Um estudo muito menos exigente do resultado, ou seja, assim, provavelmente não passou numa revista, né? E porque foi baseado principalmente em dados fenomenológicos. Então, geralmente, quando é uma revista científica, assim, e que tem embasamento fenomenológico, que ali o arcabouço da revista, do manuscrito, é a quant, eles entendem como que não está dentro do escopo da revista, né? Então, esse sobre o processo do grupo de encontro. Dos poucos estudos sobre a natureza do processo de mudança no grupo de encontro, talvez o mais bem elaborado seja o realizado por Betty Mather. Foi o nome dessa dissertação de pós-doutorado, tá, gente? Lá em 1972 ainda não tinha sido publicado, então, né? Foi lá na Universidade dos Estados Unidos. Na verdade, foi 2 anos antes. 4 anos antes, 1969, que ela fez isso. Geralmente é assim, gente, tá? Tem gente que faz doutorado, pós-doutorado e não publica. Eu me encaixo nessa lista, né? O nome dessa dissertação de pós-doutorado dela foi uma análise do processo de movimento num grupo básico de encontro. Tá? E aqui, então havia oito pessoas nesse grupo e dois facilitadores. E do filme, Medor selecionou de uma maneira padrão o material do filme Journey into Self, né, Jornada para Dentro de Si, que foi mencionado. Então, Bette Midler selecionou de uma maneira padronizada e imparcial 10 sequências de 2 minutos para cada pessoa. E um da primeira parte e outro da segunda metade de cada sessão. Então, assim, tinha 10 sequências de 2 minutos de filme sonoro para cada pessoa, 80 sequências ao todo. E as 10 sequências de cada pessoa foram juntas ao acaso, não por ordem. 13 avaliadores viram, então, todas as sequências, sem saber se apareciam no processo antes ou depois. De fato, os avaliadores não conheciam nada, sobre o grupo, tá? Isso ajuda a fazer uma espécie de avaliação por pares, né? E o instrumento que os avaliadores usaram na avaliação foi a escala de processos de Rogers, né? Que foi publicada lá com a Havlen, no manuscrito na Universidade de Wisconsin, que o Rogers fez em 1998. A Scale of Processing Psychotherapy, tá? Uma escala do processo de psicoterapia. E ali, nessa escala, então, essa escala era de 7 fases, representando um contínuo da atividade psicológica, que vai da rigidez e fixidez dos sentimentos, da comunicação do eu, das maneiras de construir a experiência, da relação com as pessoas e das relações com os problemas próprios, para um fluxo de mudança e espontaneidade nessas mesmas áreas. E foi com esta process scale que os juízes avaliaram as 80 sequências filmadas depois de um período de treino do uso dela, em que foi utilizado outro material filmado. E se verificou que, embora os juízes achassem que podiam distinguir as sequências precoces das tardias, enganaram-se bastante nas avaliações. Portanto, o material avaliado era verdadeiramente imparcial e objetivo. Não era fácil fazê-lo, pois que a escala estava originalmente projetada para avaliação do processo na terapia individual, e os avaliadores não se sentiam de modo algum seguros nos juízos que faziam. E a análise das avaliações mostrou, contudo, que havia um grau satisfatório de fidelidade, isto é, tiveram tendência para ordenar as sequências de uma maneira bastante semelhante à primeira. Claro, por eu ter feito doutorado em psicometria, eu entendo o que aconteceu aí. Sempre que uma escala ela é adaptada para um fim, ela vai se comportar daquela maneira, porque tu escolheu as frases e estatisticamente tu conseguiu medir e provar que ela tem um alfa de coromba, que ela tem formas de medir o quanto ela é confiável e fidedigna. Ela avalia o que se propõe a medir, né? O processo de grupo, e se antes mediu o processo de terapia, praticamente quase que outro construto. Mas o que se pode fazer é uma adaptação. E na adaptação, muita coisa pode mudar. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com o questionário de autopercepção de saúde geral. Sempre gostei muito de autopercepção, autopercepção, saúde, saúde, saúde. E quando o QSG, ele é um instrumento, uma escala, né, validada, já era validada pelo Conselho Federal de Psicologia, mas o Conselho Federal de Psicologia me ajudou, me patrocinou os testes para coleta de dados, a eu experimentar como é que ela funciona com idosos, né? E essa foi a minha dissertação de mestrado, né? E eu mostrei ali o quanto que, inclusive, esse artigo foi publicado já, ainda em 2015, faz tempo, sim, claro que eu me concentrei, eu sempre gostei mais, assim, do construto, né, do que da escala, necessariamente, né, sempre gostei mais das pessoas, de ajudar as pessoas, o que aconteceu com as pessoas, o que tá acontecendo, né, do que necessariamente a escola, por isso que, ai, esse doutorado foi uma péssima escolha na minha vida. E vocês já conhecem essa saga, né? É a minha experiência desagradável. Um porre, como diz a Márcia Stacionari. Eu e ela, quando falamos de doutorado, a gente diz: Meu Deus, doutorado é um porre. Mas, o que que acontece? É preciso fazer uma adaptação. Então, gente, claro que estava difícil para eles, né? É praticamente ter que construir outra escala. É a escala de processo de grupo, né? É a escala de processo de terapia. Então, ali, né? Até tem aqui na página 144, se você gosta de conhecer um pouco mais dessa parte de psicometria, escalas e tal, tu vai gostar. Só vem até o PDF que está aí anexo na plataforma que você vai ver, né? E aí dá para você perceber da fase 1 para a fase 6. Aqui estão apresentados breves e parciais descrições de cada uma dessas fases. O que que acontece? Então, na primeira fase, geralmente a comunicação é feita sobre coisas exteriores. A pouca vontade de comunicar o eu, os sentimentos e casos pessoais não são reconhecidos nem confessados como tal. Ou seja, a pessoa não traz, né? Eu acho que. E a outra também, ela não reconhece, ela não valida, ela não diz, não se coloca do tipo, ah, eu vejo que você. Não. Né? Essa primeira fase, assim, as elaborações são extremamente rígidas, as relações íntimas são interpretadas como perigosas. E, gente, tem grupo de encontro que fica nessa fase, tá? Eu já participei de times, de grupos, de equipes, de estudo, de humanista mesmo, que a gente não saiu da primeira fase, tá? Sabe aquela coisa assim que cada um fala e às vezes eu me perguntava. É isso que eu nem procurava racionalizar, assim, entender intelectualmente, ah, estamos na primeira fase. Mas eu não sentia vontade de me expressar com aquelas pessoas. Eu realmente entendi as relações íntimas como perigosas. Porque, assim, um dia, porque foi um, ele disse que eu tinha feito muito não sei o que lá errado. Puxa, eu já me senti. Assim, contra a parede, já me senti, ó, que tu tá no fio da navalha. E aí, passados uns dias, uma delas, uma outra, outro membro, né, uma mulher, me disse que eu também nessa coisa do muito, né? Ai, você tá muito. Como é que foi? Tu não tá se ouvindo, uma coisa assim, tu tá muito distante de si, uma coisa assim, que eu não entendi que naquele processo, naquele momento, eu tinha a ver comigo, né? Porque eu tava contando uma situação em que eu tava indignada com uma coisa que tinha acontecido na minha família, acho que foi. E eu tava literalmente indignada, né? Me colocando ali. E ela, ao invés de ser empática comigo, né? Ou reconhecer, ou vai dar as coisas dela, ela me vem com esse julgamento, né? Então, foram dois julgamentos, dá para dizer assim, que foram sinais, assim, que eu percebi que eu não podia aprofundar ali, né? Eu não senti um clima terapêutico, tá? Então, não se sai da primeira fase. Quando vai para a segunda fase, então os sentimentos por vezes são descritos, porém com objetos despersonalizados do passado, exteriores, isso que é o pior, né? Exteriores, essa fase é meio que um Frankenstein, sabe? Exteriores, no presente imediato, né? E esses sentimentos são reconhecidos ou aceitos, né? Até tem alguém que valida, enfim. E os sentimentos que foram previamente negados tendem agora a aparecer na consciência, embora haja medo de que isso aconteça. Se reconhece que o experimentador imediato é uma referência e possível guia para o indivíduo. Se reconhece as contradições nas atitudes, em diferentes aspectos da personalidade, indicadas por afirmações como: O meu espírito diz-me que é assim, mas não me parece que acredite nele. Há um desejo de ser um eu, com sentimentos, o verdadeiro eu, e um pôr em questão a validade de muitas elaborações pessoais. Então, a pessoa sente que tem uma responsabilidade definida pelos problemas que existem nela, tá? Na verdade, assim, eu explico depois isso. A pessoa na fase 2, ela tá distante da experiência dela, mas, como é que se diz, subjetiva. E ela pode exprimir afirmações contraditórias sobre ela mesma, como um objeto, assim, e com pouca consciência de que elas são contraditórias, né? Quem tá ali ouvindo vê que ela tá se contradizendo. Mas ela se expressa mais à vontade, entendeu? Sobre assuntos que não são pessoais, e pode reconhecer que tem problemas, conflitos, mas esses são percebidos como externos ao eu dela, né? Aí quando a pessoa começa a entrar na terceira fase, o que acontece? Ela se descreve abundantemente os sentimentos, os significados pessoais, o que que para ela representa aquilo, que não estão presente agora, não estão ali naquele momento do grupo. E esses sentimentos são frequentemente descritos como inaceitáveis ou maus, coisas do tipo eu não deveria, né? Então, quem experimenta essas situações é em grande parte descrito tendo ocorrido no passado, ou é falar em termos de presente. Quando são grupos assim, gente de família, ah, daí sim. Aí que acontece para valer, sabe? Aí tem de monte. Então, o grupo de encontro vira assim, né? Quando vai para a terceira fase, né, tá, então não é no agora, como disse, e a expressão do eu com o objeto flui mais livremente. Pode haver comunicação do eu como objeto refletido, existindo primeiro nos outros. E a elaborações pessoais são rígidas, mas por vezes são pensadas como elaborações, quando se eventualmente em causa sua validade, se inicia então um reconhecimento de que quaisquer problema que existam estão muito mais dentro da pessoa do que fora dela. Já nessa terceira fase, ela começa a se implicar mais nas coisas que ela fala. E o que acontece quando o grupo vai para a quarta fase? Quais são os sinais de quarta fase? Então, os sentimentos e os significados pessoais são livremente descritos como objetos presentes, pertencentes ao eu. Os sentimentos intensos são descritos ainda como não estando presentes agora, tá? Nos grupos de familiares de idosos que eu faço aqui, às vezes isso já acontece no primeiro encontro, viu? Mas tende a ser algo de uma quarta fase mesmo, tá? Se reconhece, elas reconhecem ligeiramente que os sentimentos negados à consciência podem ir romper no presente, mas isso é olhado como uma possibilidade assustadora. Elas dizem coisas do tipo assim, gente, isso é inconsciente. Pro Rogers não é inconsciente do Freud, já falei isso várias vezes, vou repetir. É algo assim, ó, eu não sei o que está acontecendo com a minha avó. Eu não sei o que acontece que cada vez que eu vou na casa da minha avó, ela diz que papapá, papapá, tá? É o que não é consciente. E se reconhece com pouca vontade, receosamente, que se estão experienciando coisas, tá? Se percebe nitidamente as contradições da experiência. Né? A pessoa diz que ela não é chata com a avó dela e ela nitidamente mostra para nós que está sendo, sabe? E ela sente interesse evidente por essas experiências, tá? Então ela começa nessa quarta fase, gente, a pessoa começa a abandonar as elaborações pessoais, descobre-se por vezes que a experiência foi elaborada com uma certa significação, mas que essa significação não lhe é inerente, nem absoluta, tá? Não fica mais tão rígida. Ah, porque eu acho que a avó, que tal experiência é porque isso, né? Começa já a flexibilizar essa explicação, essa significação. E a pessoa tá, por vezes, disposta a correr o risco
de se relacionar com os outros baseando-se nos sentimentos, né? Aqui eu lembro que eu, nessa fase, quando comecei a fazer, a arriscar, eu comecei também a dizer do quanto que, às vezes, naquele grupo ali, eu não sentia... Quando um colega meu disse, eu tava com saudade de vocês. Eu disse, mas eu não senti saudade. Né? Uma coisa assim que... era uma coisa minha, quando o outro sentia, eu também ter que sentir, né? Eu me sentia forçada a pertencer, a me igualar a ele, senão eu era diferentona. E eu sempre fui diferentona no meu jeito de ser, mas eu sempre procurava ter esse tipo de fala de identificação, assim, né? Para não ser a diferentona. Na quinta fase, aí começa a vir muitos sentimentos livremente expressos, no momento em que acontece, né? E assim, gente, são experienciadas no presente imediato. Então, esses sentimentos são reconhecidos ou aceitos, a pessoa mesma começa a reconhecer e aceitar. E esses sentimentos que foram previamente negados tendem agora a aparecer na consciência, embora haja medo de que isso aconteça. Elas falam coisas, assim, as familiares que participam aqui. Por exemplo, agora que me dei conta, né, que tá. Então, se reconhece que o experimentador imediato é uma referência. A pessoa mesma diz, não, eu é que estou experimentando e eu que sou a referência. A partir da minha referência, né, ela vira uma possível guia para a pessoa. É isso que está me guiando. É isso que está me dizendo alguma coisa. Né? E aí ela se reconhece, né, inclusive com as contradições nas atitudes, em diferentes aspectos da personalidade, indicados por afirmações tais como: o meu espírito me diz que é assim, mas não me parece que acredite nele. E há também, gente, um desejo aqui na quinta fase de ser um eu com sentimentos, o verdadeiro eu, né? E um pôr em questão a validade de muitas elaborações pessoais, né? Muitas coisas que a pessoa, ela mesma falou para ela, ela começa agora a questionar. É como uma pessoa diante do teste Zulliger, o Rorschach, que no primeiro momento disse assim para mim, não, aqui são dois carneiros brigando, porque nas brigas de carneiro que eu vi era assim. É uma elaboração dele. O porquê está relacionado a algo que ele construiu sozinho, a partir do que ele sentiu. E aqui nessa fase do grupo é como se ele começasse a fazer agora assim. Não. Eles estão assim, próximos, pode ser várias coisas, não necessariamente que eles estejam brigando, né? Não necessariamente que aquilo que eu vi é o que é, né? Não é, algo não é verdadeiro só porque eu vi. Se eu não vi, não existe, tá? Começa a ter essa flexibilidade. E a pessoa sente que tem uma responsabilidade definida pelos problemas que existem nela, né? Ela se autoavalia. Parte dela, né? Se olha. E aí é que vai conseguir chegar na sexta fase, em que os sentimentos que antes eram negados são agora experienciados de um modo imediato e com aceitação. Então, esses sentimentos não são negados, temidos ou combatidos. Frequentemente, este experienciar é intenso, dramático e libertador para a pessoa. E há agora uma plena aceitação da experiência que fornece uma clara e útil referência. Então, assim, a pessoa tem clareza daquilo que ela está sentindo. E, por mais que seja dramático, é também libertador para a pessoa. Há agora, então, uma plena aceitação da experiência que fornece uma clara e útil referência para chegar às significações latentes do encontro da pessoa consigo mesma e com a vida. É só quando ela entra em contato com esses sentimentos claramente, né? Ela não fica mais dizendo, eu não vou chorar, né? Eu não quero chorar, eu não tenho que ficar triste. Não, ela se entrega. Ela se reconhece também que o eu está se tornando agora o processo de experienciar. E não existe mais consciência do eu como um objeto, né? A pessoa se sente muitas vezes um tanto abalada por verificar que as suas sólidas elaborações se processam dentro dela, né? né? E a pessoa se arrisca a ser ela própria, um processo na relação com os outros, né? Então ela não fica mais naquela fim de semana, eu vou ver como é que vai ser se a minha mãe idosa pedir para vir dormir aqui em casa. Não. Ela se entrega, né? Ela deixa para ver o que vai acontecer quando a mãe dela pedir, né? E ela se arrisca a ser o fluir que é ela própria é, né? Vamos ver como é que eu vou estar, né? Eu acredito que eu me posso me deixar fluir 100% e me entregar, né? Mesmo que minha mãe seja narcisista, meu pai seja narcisista, meu avô seja narcisista, minha avó seja bipolar, meu filho esteja surtando, né? A idosa que eu cuido esteja com Alzheimer, fala coisas nada a ver, me irrita, né? Fala coisas, diz coisas que não tem nada a ver, né? Eu me deixo fluir. E também confio, né? A própria pessoa que está no grupo de encontro passa a confiar na outra pessoa para aceitá-la tal como ela é nesse fluir, né? Como se fosse assim, bom, a avó, o avô está nesse estágio. Então, é isso, é assim que ele é, no sentido de, não, eu vou me conformar, mas tá, isso não é comigo. Então, teve resultados no estudo do Midor, né, que usou a escala de avaliação, resumidamente, descrita, e teve resultados notáveis. Cada uma das 8 pessoas do grupo mostrou um significativo grau de evolução do processo para uma maior flexibilidade e expressão. E se aproximaram mais dos seus sentimentos, começaram a exprimir os sentimentos à medida que surgiam. Estavam mais dispostas, essas pessoas, né, a arriscar relações na base de sentimentos, quando essas qualidades inicialmente não tinham sido características do grupo, né? O grupo geralmente começa assim, só baseado em fatos, né? Pouco sentimento. E como o Midor concluiu, disse, né, ao falar do seu estudo num breve artigo, nesse artigo ali, se torna evidente que essas pessoas, a princípio estranhas, conseguiram um nível de relação de uns com os outros que não é característico da vida corrente. Então, esse estudo aí mostrou para nós uma sólida imagem de pelo menos uma das facetas do processo de grupo e o torna científico. Então, é um estudo fenomenológico das consequências, né? Há alguns anos, devido a vários boatos sobre as perturbações psicológicas resultantes dos grupos, o Roger sentia que tinha a responsabilidade profissional de averiguar se isso seria verdade. E durante um determinado período de tempo, ele seguiu sistematicamente questionário de mais de 500 pessoas que frequentaram grupos que ele conduzira, ou em grandes workshops dos quais ele era responsável com outros líderes, conduzindo os pequenos grupos. E dos contatados, 82% responderam. O Roger, então, tentou encontrar o restante dos 18% e não verificou verdadeiras diferenças entre eles e os que responderam. A maior parte dessas pessoas foram contatadas 3 a 6 meses após a sua experiência no grupo de encontro. E 2 sentiram que a experiência fora bastante prejudicial e que mudaram seu comportamento para formas que não gostavam. Um pequeno número sentiu que a experiência fora bastante neutra ou que não provocara nenhuma mudança perceptível no comportamento, não se perceberam tendo alguma mudança. E outro pequeno grupo sentiu que ela mudara o seu comportamento, mas que esta mudança desaparecera em grande parte. A esmagadora maioria sentiu que os resultados foram construtivos ou que fora uma experiência positiva de profundo significado, que provocou uma positiva modificação contínua no seu comportamento. Tá? Então, o Rogers acreditava que todo esse estudo veio a ter muito mais significado se ele apresentasse os resultados pormenorizados, as afirmações pessoais tiradas de um dos grupos incluídos no estudo. E foi um estudo de segmento, follow-up, né, de o que se diria longitudinal, que você não entrevista a pessoa só uma vez, não é transversal. É de acompanhar mesmo. Primeiro se avalia como é que ela estava antes de participar do grupo de encontro e depois se avalia como é que estava depois. E feito 3 a 6 meses, então, depois dessa experiência de workshop, é efetuado durante o curso de verão ali da universidade que o Rogers trabalhava. Então, teve a duração de 5 dias e estiveram presentes 110 pessoas, incluindo 50 conselheiros escolares e pessoas das seguintes categorias, ó, educadores, religiosos e pais. E estiveram presentes vários procuradores e um comandante da Força Aérea. Além desses admitidos na base de uma primeira inscrição, veio mais 100 pessoas que foram 100 pessoas foram recusadas, o que indica o interesse pelos grupos de encontro, assim, porque não teve mais vaga, né? Então ficou na lista de espera, como se diz. E certas características desse workshop eram um pouco invulgar. Como alguns dos participantes frequentavam cursos de verão de manhã, o grupo começava ao almoço, seguido por uma sessão geral de 1 hora, e depois os subgrupos de encontro continuavam durante a tarde e a noite, muitas vezes até a meia-noite. Aqueles que não assistiam às aulas tinham a oportunidade de manhã de verem filmes, ouvir gravações de entrevistas de aconselhamento. E como a equipe diretiva tinha as manhãs livres, foi possível realizar um grupo de encontro de 2 horas com ela, não só no sábado à noite, o workshop começou na segunda, mas todas as manhãs da semana. Na quarta-feira, a equipe diretiva estava com coragem suficiente para se reunir sozinha de manhã e continuar o encontro no meio da grande sala de reuniões, com 110 participantes dispostos em volta. E por parte da equipe diretiva, havia grande apreensão acerca disso, mas foi muito útil para os participantes. A Kim Rogers acrescentou assim que esse grupo contínuo de encontro da direção foi um dos aspectos do grupo mais impulsionadores e promotores de crescimento, porque não só abriu a direção, como fez de cada um dos seus membros o melhor facilitador para o seu grupo. Então, essa maneira como os participantes viram a sua experiência de workshop vários meses depois de ela se realizar, mostrou que os resultados, eles, dos numéricos simples, né, são apresentados primeiro, porém a parte mais esclarecedora para o Rogers foram os comentários devidamente feitos que se seguiram, né. Eu também sempre gostei, assim, quando fazia uma pesquisa que era quantitativa de uma experiência, os comentários, eles tendem a ser muito ricos, né. A gente precisa da parte numérica e da parte subjetiva. E foi enviada também uma carta, foi enviada a cada participante um relatório completo de seus resultados, ou seja, as pessoas foram também, tiveram um retorno, né? E como é que foi esse questionário, gente, de segmento, follow-up, né? Follow-up é uma coisa muito importante no serviço de ajuda, gente, é sempre importante depois solicitar como é que a pessoa tá. Então, aqui, o Rogers foi exprimindo livremente o significado que o workshop teve para ele e cada um de vocês também, quando for acessar esse material aqui em PDF, ou se vocês quiserem imprimir, podem também experimentar como é que vocês têm considerado espontaneamente essa forma organizada de ver, ou qualquer outro modo que, porventura, vocês venham a dizer que tornaria facilitador para vocês, né? Aqui, então, se pedia para as pessoas serem o mais sinceras possíveis e se sentissem à vontade para escrever um pouco como lhe agradasse, né? E que as respostas não precisavam ser identificadas. O resto da primeira folha foi deixado em branco para os comentários e reações dos participantes. E aí se colocou nesse questionário de seguimento, então, perguntas como: 1. Quanto à influência total que a experiência do workshop teve no seu comportamento, você sente que poderiam aplicar essas seguintes afirmações? Aí era para assinalar as que as se aplicavam. Aí a opção A: o meu comportamento mudou para formas de que não gosto. B: não provocou nenhuma mudança perceptível. C. Conduziu-me de modo diferente durante um curto espaço de tempo, todavia agora essa mudança desapareceu por completo. D. Provocou uma modificação temporária considerável e ainda permanece um resíduo de mudança positiva ou negativa no meu comportamento. E E. Comportei-me de maneiras diferentes. Aí era para marcar com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com os meus colegas, né? E assim por diante. Pessoa, com os meus superiores, com os meus subordinados, tá? E assim por diante, segui o questionário.
A segunda pergunta daí era: quando considero a influência que teve em mim a experiência do pequeno grupo, sinto que foi A. Frequentemente prejudicial, frustrante ou irritante. B. Ah, daí eles podiam sublinhar uma ou mais, né? Mais inútil do que útil. C. Neutra ou não teve influência. D. Mais útil do que útil, inútil. E. De resultados construtivos. F. Uma experiência positiva, profundamente significativa. E G. Tão confusa para mim que não posso formar um juízo. A terceira pergunta era: quando considero a influência de apenas as sessões gerais, que apenas as sessões gerais tiveram em mim, sinto que foram A. prejudiciais, confusas, irritantes, aborrecidas ou de qualquer modo negativas. B. Neutras, desinteressantes, sem grande influência. C. Um tanto úteis. D. Construtivas, claramente úteis. E E. Uma experiência positiva, profundamente significativa. A quarta pergunta era: quanto à influência do workshop na consciência dos meus sentimentos e dos sentimentos dos outros? A. Tornei-me mais sensível aos meus sentimentos e mais perceptível aos outros, o que constituiu uma experiência nova para mim. B. Fiquei mais aberto por me tornar mais consciente dos meus sentimentos, partilhando com outros os meus sentimentos, positivos e negativos, positivos e negativos. Ou C. Antes, estava consciente dos meus sentimentos, mas não tanto. Ou D, não houve nenhuma mudança perceptível nesse campo. Ou E, fiquei mais consciente dos meus sentimentos, porém, preferia não ter ficado. Veja, né? Aí se apresentou alguns como é que foram as questões. E geralmente, essas questões eu também aplico aqui. Eu gosto também de continuar fazendo as corroborações de hipóteses do Rogers. Aqui na Envelhecer. E essas pessoas respondem depois de 6 meses, tá? Começaram a participar do grupo de encontro. Agora vem alguns comentários, gente, que as pessoas fizeram ao responder esse questionário. Representa uma ampla gama de reações aos diferentes aspectos da experiência de workshop. Uma das considerações mais globais, assim, é quanto à parte das pessoas que responderam de modo esmagadoramente positivo. Uma disse: foi uma das experiências significativas, das significativas experiências que tive. A mais significativa que tive. Deu-me um sentimento de concatenação a respeito de muitas coisas e muitas pessoas. Uma espécie de solidificar das atitudes mais positivas e de ajuda que concebera durante toda a minha vida anterior. A palavra mais expressiva, creio, é libertadora. Foi uma abertura para maior sensibilidade, experiência e apreciação da experiência dos outros. A vida é muito mais rica. Na época, isso parecia ser principalmente emocional. Porém, Após essas semanas, vejo que se relaciona com as minhas ideias. Acredito mais profundamente nas potencialidades de realização de uma pessoa e nas potencialidades de toda a humanidade. A outra disse: eu ainda não consigo acreditar na experiência que tive durante o grupo. Consegui ver-me sob uma perspectiva completamente nova. Antes era uma pessoa correta, porém fria. À medida que desenvolviam as relações pessoais e as pessoas queriam aproximar-se de mim, todavia eu receava deixá-las aproximarem-se, porque podia me comprometer e teria de dar um pouco de mim. E desde as sessões no Instituto, não tive receio de ser humano. Exprimo-me bastante bem, agrado e sou capaz de amar. Agora saio de dentro de mim e sei empregar as emoções que experimento quando me aproximo das pessoas. E aprendi a gostar das emoções como fazendo parte de mim mesmo. Para alguns, a experiência não foi tão positiva. Uma disse: de uma maneira geral, fiquei bastante desiludida com o workshop. Esperava uma seleção muito mais aprimorada dos participantes. Uma vez que não foi assim. Os grupos de encontro básico não me ajudaram. Havia um clima demasiadamente do tipo dos de acampamento ao redor da fogueira. Eu sentia falta de uma verdadeira direção profissional. Ó, veja, gente, esse é o percentual de pessoas que 5, 1% que prefere direção profissional, tá? Aí na pergunta 1, quanto à influência total da experiência do workshop no meu comportamento, sinto que aplicariam as seguintes afirmações? Daí, como você deve estar ouvindo, né, pela contagem numérica dos questionários, muitos indicaram que devido ao efeito total do workshop, comportavam-se de modo diferente, especialmente em suas relações uns com os outros, né? Um dos comentários foi: eu estou mais sensível aos problemas dos meus alunos, mais consciente dos tons de voz que indicam um sim, gostaria de ouvi-lo, ou não, não desejo participar disto com você. Fiquei contente, pois os amigos, colegas e alunos sentiram-se mais à vontade para me dizerem o que sentiam. E fiquei muito satisfeita quando, num passeio, surgiu um incidente com o meu marido e verifiquei que ele podia partilhar os seus sentimentos comigo, pois criei um clima em que ele se sentia livre para exprimir o que sentia. E embora exprima realmente mais os seus sentimentos, lucro ainda mais ao fazê-lo. Outra disse: esperava por esse sábado para uma nova e mais significativa relação com a minha mulher, para me tornar mais tolerante e aceitar as nossas diferenças, valores, impulsos, interesses, etc. Penso que isso aconteceu. Ela diz que notou uma mudança na nossa relação, contudo eu receio ter tendência para retroceder novamente para os hábitos antigos, embora possivelmente não tão profundamente como antes. Outro disse: tenho a certeza de que houve uma mudança no modo de considerar aqueles com quem trabalho. Apesar de esse outono, na abertura das aulas, ter sido particularmente febril, tenho gostado das discussões e penso que tenho sido mais criativo, pelo menos diferente, na minha maneira de tratar os problemas que devo enfrentar no meu trabalho. Aí teve sobre um comentário sobre a pergunta 2. Quando considero a influência que teve em mim, a experiência de pequeno grupo, sinto que foi. Dei aqui também, mas a esmagadora maioria dos participantes sentiu que foi uma experiência positiva, profundamente significativa e de resultados construtivos. Olha algumas das respostas. Um acontecimento a que me devo referir como um segundo nascimento. Trouxe vida nova a uma vida que se dirigia para a mediocridade e até para o fracasso. Posso fazer coisas até deixar a vida sacerdotal pela qual nunca optei racionalmente, que antes estavam fora de questão. Outra pessoa disse: embora seja um pouco doloroso, fui forçada a olhar-me honestamente e experimentar uma espécie de liberdade na expressão espontânea dos sentimentos. Outro, muito significativa e útil para facilitar uma maior compreensão de mim mesma e de minha relação com os outros. Outras respostas não foram completamente positivas. Uma pessoa disse: parece que rezamos pouco num tempo tão longo. Sinto que se tivéssemos mais tempo, teria sido uma experiência muito mais importante. Outra pessoa disse: sinto que fiz alguns amigos no grupo. Não tenho certeza de que os outros alguma vez tenham compreendido as minhas atitudes, o meu pensamento ou o que eu pretendo como pessoa, até mesmo quando a sessão estava quase no fim. Uma pessoa descreveu a experiência como completa frustração, desorganização, não instrutiva, desanimadora, experiência desagradável, estúpida, não estimulante. Minha nossa, essa pessoa aqui não estava bem no dia. Outra: a minha pouca experiência de grupo desanimou-me porque nunca chegamos a um ponto em que nos interessássemos realmente uns pelos outros. Gostei especialmente de dois membros. Na realidade, nunca me sentia bem com os membros do grupo. Sentia-me aborrecido, inquieto e muito cansado. As cadeiras eram extremamente duras. Tinha imensas saudades da família e perguntava a mim próprio por que haveria de ter vindo. Eita. Aí teve uma pergunta 3. Quando considera a influência que apenas as sessões gerais tiveram em mim, sinto que foram, e aqui também. Também as respostas se agruparam, principalmente muito positivas, respondendo alguns negativamente. Exemplos de respostas. Na minha opinião, o maior valor do workshop proveio das sessões gerais. Outra pessoa disse: acabei por descobrir que qualquer espécie de sessão geral tem um significado pouco duradouro para mim. Os filmes aclamaram-me algumas ideias e ajudaram-me a compreender os vários aspectos da terapia. Mas lembro-me apenas de leve do conteúdo das sessões mais longas. Outra pessoa: a sessão do grupo modelo impressionou-me por mostrar os líderes em conjunto, praticamente honestamente, praticando honestamente o que pregava. Outra: gostei da inovação do grupo de encontro da equipe diretiva e também vê-la reunida uma vez diante de todo o workshop. Penso, contudo, que teria sido ainda melhor se os membros do workshop tivessem sido capazes de intervir juntamente com o grupo diretivo nessa sessão. Julgo que nessa altura podíamos ter desenvolvido um encontro básico entre todo o workshop. Aí teve também a pergunta 4. Quanto à influência do workshop na percepção dos meus sentimentos e dos outros, né? Aí teve uma pessoa que disse: desde o workshop, notei uma marcada diferença em vários aspectos das minhas relações com os outros. Talvez o denominador comum seja uma profunda confiança em mim e nas minhas convicções íntimas. Desde que comecei a dar aulas nesse semestre de outono, estou satisfeito por descobrir maior coragem em mim para tentar viver em conformidade com as minhas convicções acerca do ensino. Penso que essas convicções se assemelham bastante às de Rogers. Por isso é necessário coragem para tentar vivê-las. Alguns dos problemas que enfrentava antes do workshop continuam. Todavia sinto-me outro em relação a eles. Sinto-me com capacidade para enfrentá-los. Outros problemas desapareceram quase completamente, pelo menos os sintomas. Talvez a sensação mais forte seja do movimento para maiores níveis de felicidade, produtividade e força interior. O que é importante para mim nesse momento é o sentimento de crescimento, o movimento na verdadeira direção. Provavelmente a experiência mais recompensadora da minha vida, disse outra pessoa. Sinto que gosto mais de mim desde o workshop, devido ao reflexo em mim dos membros do grupo e o meu reflexo neles. Minhas relações pessoais desde o workshop são mais significativas e sinceras. Ri-me de qual algumas reações dos outros a certas afirmações abertas que eu fiz. A pessoa mesmo ri, né, dela mesma, de como os outros reagiram ao que ela fez. Outras respostas foram mais matizadas ou misturadas. Hoje estou muito contente com os resultados desses 5 dias, contudo, nem sempre foi assim. Houve época em que pensava que nunca me curaria. foi uma fase que me fez sofrer mais e ter mais medo do que qualquer outro período da minha vida, especialmente os primeiros dias, depois de as reuniões terem acabado. Estava nu perante mim próprio. Não podia deixar de pensar no que agora conhecia de mim ou no que se vislumbrava no horizonte. Mesmo hoje, reformulo e reorganizo o que então surgiu. Outra pessoa disse, durante o desenrolar das sessões, até a última, parecia que estava aprendendo uma especialidade. Era como se estivesse aprendendo a cheirar os verdadeiros sentimentos das pessoas do grupo. Em toda a minha vida, jamais gostara tanto de um sentimento. Nunca mais me importarei com que alguém se zangue comigo, desde que seja o que realmente ela sente. De fato, isso seria bastante satisfatório. Acabei por detestar quem analisou os meus sentimentos objetivamente, como um conselheiro que está apenas executando seu trabalho, porém não sentindo nada do que eu estava sentindo. Viu, pessoal? Essa história de interpretar não está com nada, tá? Não senti mais falta e também não sinto que ajude as pessoas, né? Vocês vão ver em algumas sessões aí que outrora eu fazia interpretações, né? Vocês vão ver o quanto que isso prejudica, o quanto que a lógica, o raciocínio que a pessoa vinha fazendo é interrompido com uma interpretação, tá? Se a pessoa sente que tu não tá sentindo com ela, nada, não adianta nenhuma sede, nenhuma interpretação. Algumas pessoas também tiveram sensações completamente diferentes. Uma disse, participei de outros workshops desse tipo e achei que neste não me transformei como nos outros. A maior parte do tempo parecia que estava esperando e tentando ajudar os outros do grupo a perceberem-se e a avançarem. É uma percepção. O que o Rogers comentou disso tudo, né, gente? Para a maneira dele de pensar, esse tipo de estudo pessoal, fenomenológico, especialmente quando se lê em todas as respostas, é muito mais válido que a tradicional perspectiva empírica bem construída. Esse tipo de estudo, muitas vezes, desprezado pelos psicólogos como simples relato pessoal, dá realmente uma profunda compreensão do que significou a experiência. É seguramente mais válido do que saber que os participantes mostraram ou não uma diferença de significância de 0,5 em relação a um grupo de controle de não participantes numa escala de fidelidade e validade duvidosas. Claro, né, que primeiro tem que validar a escala, né, Rogers? Então, para o Rogers, essa era uma espécie de estudo empírico e organizado, que pode bem ser o caminho mais frutuoso para avançar no conhecimento desses campos sutis e desconhecidos. Tanto que a maioria do pessoal da CP parece que levou esse comentário do Rogers a literal, e é difícil o pessoal da CP fazer um estudo que nem esses que eu faço, de escala e de medir significância. Muito difícil. Tá? Enfim, que o Rogers continua falando aqui no grupo de encontro sobre os campos de aplicação, né? Até aqui ele veio apontando muitos aspectos do processo, consequências dos grupos de encontro e fenômenos a eles intimamente ligados, tais como o grupo centrado na tarefa, o grupo de formação de equipe, similares. E no que foi escrito está implícita a ideia de que o grupo de encontro é aplicável a muitas situações. Parece ser tempo de tentar dizer quais são elas. E daí ele agrupou aqui para nós brevemente, gente, vários campos da vida moderna em que a experiência intensiva de grupo parece ter possibilidade de utilização construtiva. Na maior parte dos casos, essas possibilidades já foram tentadas. Isso será seguido, então, de uma análise mais longa, de um campo em que o Rogers tinha maior conhecimento pessoal, o das instituições de educação.